Boa noite, estamos em Parashat Noach. E todo mundo conhece a história de Noach, né? A história é 10 gerações do mundo. Hashem criou o mundo, ele tinha um mundo perfeito, um mundo ótimo. E logo que se criou o mundo, os dois primeiros seres humanos, não os dois primeiros, tá bom? Mas os dois primeiros irmãos já se mataram sobre herdar o mundo. O mundo era pequeno o suficiente para dividir em dois. Não dava para dividir em dois, tá bom? Imagina só hoje em dia como que é. Adão e Arishon tem dois filhos, esses dois irmãos conseguem se matar. E mais ou menos o mundo vai decaindo e decaindo e decaindo e decaindo e decaindo. Até que chega no momento, Vatishachet haaretz lifnei Elokim vatimale haaretz chamas. Até a terra já estava podre, né? Como fala o Midrash, Vatishachet, que estava shachat, que estava mishchat. Estava totalmente podre, totalmente estragada a terra perante Elohim, perante Deus, Vatimale Aretz Hamas, e a terra se encheu cheio de roubo. O Midrash conta aqui, é verdade que agora eu talvez vou falar uma coisa um pouco mais famosa, mas hoje é um shiur totalmente novo, tá bom? Coisas que me mamash inovei essa semana. Eu acho que é um puxado muito verdadeiro e tem tudo a ver agora com a época do ano que a gente tá entrando agora, tá bom? Então, talvez a gente fale coisas um pouquinho famosas no começo, mas em seguida a gente já vai começar com coisas novas. O Midrash conta que se uma pessoa plantava cebola, nascia batata, se ele plantava maçã, saía pepino, até a terra se apodreceu. Os seres animais, não só o ser humano, os seres animais já estavam ficando uma espécie com outra, ou seja, o leão casava com o tigre, o cavalo ia casar com a vaca, o que vocês quiserem falar de tão podre que estava. Porque quando o ser humano ele apodrece, ele estraga, ele peca, todo o meio ambiente acaba ficando podre. Rabbi Lopian conta quando ele estava na cidade de Lomje, ele cresceu na Polônia, na cidade de Lomje, e o que aconteceu foi uma coisa que na época eles não conheciam e hoje toda pessoa que mexe com medicina sabe o que é isso. Rabbi Lopian conta que estava acontecendo na cidade de Lomje, que tinha um famoso hospital com mais de 100 anos. O que aconteceu foi uma pessoa entrava lá resfriada, ele tomava uma aspirina, o que for, e ele melhorava da gripe, ele pegava outra doença, e depois que ele pegava essa outra doença, ele acabava morrendo de outra doença. Uma pessoa entrava lá com não sei o que, dor de cabeça, uma coisa intestinal, o que for, arrumavam isso, ele pegava outra doença e acabava morrendo. E os médicos começaram a ficar extremamente preocupados, não estavam entendendo, chamaram grandes professores de Berlim, chamaram professores da Alemanha para estudar, e eles começaram a estudar e começaram a ver o que hoje a gente conhece como vírus hospitalar. O que é vírus hospitalar? O pior lugar para uma pessoa saudável estar, ou muito mais para uma pessoa doente, tá bom? Porque o doente está muito mais vulnerável no hospital. Se a pessoa está doente, ele está vulnerável, ele não pode estar num prédio que todo mundo está doente, tá bom? Então, pessoas que estão com imunidade baixa, precisa tomar cuidado para não pegar nenhum resfriado, porque resfriado não é fatal. Para uma pessoa que está sem defesas, um resfriado pode virar uma pneumonia, e pode complicar muito mais. Então, se uma pessoa que entra hoje no hospital, você vai ver que o colchão é de plástico. O colchão é de plástico, porque o plástico não absorve. O travesseiro é de plástico, as cortinas não são de tecido, o chão nunca vai ser de madeira. Nunca vai ser de madeira, vai ser de pedra, porque tudo isso aqui absorve. Todos os médicos, eles vão estar com roupas totalmente esterilizadas e máscaras, tá bom? E o cobertor que vão te dar vai estar esterilizado. Você não pode pegar nada de outro paciente, porque senão tem o vírus hospitalar, todo doente que fica lá, o ambiente, a parede, o colchão, o cobertor, e assim por diante, tudo começa a absorver, e o próximo doente, ele pega esse vírus, essa bactéria, ou o que for. Então, os doutores da Alemanha viram e falaram, escuta uma coisa, aqui tem um vírus hospitalar, esse prédio está totalmente contaminado, o que a gente faz? Vocês vão pegar tudo, todos os travesseiros, cobertores, colchões, e queima todo o prédio. Madeira, não pode sobrar nada, não pode reusar nada desse hospital, está totalmente contaminado. Por isso, uma pessoa chega com vírus A e sai com vírus B, C, D, E, F, todos os outros vírus, todas as bactérias atacam ele, e os doutores não sabem, até que eles percebem, esse paciente já foi isso que está acontecendo. Fala da Bela Lopian, eu passei quase uma semana vendo todo esse hospital queimando. Era chamas, era fogo, era uma fogueira gigantesca, eles queimando esse prédio, e eles construíram outro hospital. E lá eu comecei a entender que às vezes a gente consegue jogar vírus hospitalares no nosso mundo. E a gente tenta arrumar, mas se não arruma, a Shem precisa trazer uma bula. Sina de Debele Lopian estuda. Mas, Rabotai, eu quero ir um passo para frente. Uma bula passou, uma bula acabou. Eu quero falar depois do Mabul, tá bom? Eu quero falar depois do Mabul. A Torá conta que depois do Mabul, o que aconteceu foi... Hashem ordena Noach, sai da Teivá, você, tua esposa, teus filhos, tuas noras e todos os animais. E assim por diante, tá? A gente está no final do Perek Het, tá bom? No final do Perek Het. E aí conta que Noach, quando ele sai e vê o mundo do jeito que está, ele faz um misbeach, ele faz um altar. E aí ele pegou de todos os animais que são terrorim, Deus mandou levar 7 tahor e 2 não tahor. Ele falou, opa, por que Deus mandou levar mais tahor? Porque do tahor ele quer um korban. E ele começa a fazer um montão de oferendas. Vayarech Hashem et reach hanichoach. Hashem quando cheira o cheiro do korban, vayomer Hashem libo. Antes do Mabul, Deus era severo, era severidade, era din, era justiça. E agora Hashem virou Hashem de Rachamim. E Hashem falou para o coração, Lossiv lekalelot et adamah bavur adam. Não vão mais amaldiçoar o planeta Terra, a Terra, por causa do ser humano. Ki etzer lev adam ra minurav. O instinto humano é negativo. Eu nunca mais vou exterminar com todo o ser vivo como eu fiz. E agora vem o passo que eu travei essa semana. O que tem a ver? E a partir de hoje, logo depois do Mabul, como que vai ser o ciclo do mundo? Zera vekatsir, vekor vachom, vakaitz vechore, veyom valaila lo ishboto. A partir de hoje, fala Deus para o Noach, você pode ficar tranquilo, o mundo não vai ser como era antes, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter outono e primavera. Fala os Mefarshim, até o Mabul, era o ano inteiro primavera. Ano inteiro primavera. Não tinha aqueles dias de 36 graus que você só sai para andar uma esquina e você já chega pingando. E não tinha aqueles dias de 4 graus que você está na tua casa com 3 cobertores e está batendo os dentes. Não tinha isso. Era todo dia gostoso. Todo dia gostoso. Você todo dia podia levar uma roupa leve, não precisa de grandes malhas, máximo uma linha fina, não precisa de nada, tem um solzinho gostoso, não tem extremo sol e não tem extremo frio. Que mundo maravilhoso, que mundo delicioso. Fala, Hashem! Escuta, depois do Mabul, isso acabou. Por quê? O que tem a ver? Depois do Mabul vai ter extremo frio, vai ter extremo quente, vai ter épocas de chuva, vai ter época de tudo. Por quê? O que tem a ver? O mundo estava podre, Deus decidiu praticamente um ano, tá bom? O Mabul foram 40 dias, mas Noach ficou na Teivá por um ano praticamente. Deus fala, chega. Agora eu nunca mais vou destruir o mundo e eu vou trazer as 4 estações. O que tem a ver? O que tem a ver as estações com tudo isso? O que está acontecendo assim? O que a Torá quer de tudo isso? Isso me deixou muito incomodado e eu comecei a pensar a respeito o que a Torá está contando para a gente com tudo isso. Eu estava escutando antes de ontem um shiur. E Rav Joel Heber conta que nós falaríamos, a gente tem um costume, tá bom? Dos costumes dos Halabim, que como funciona, quando você tira o Sefer Torah de Kal Nidre, o que você faz? Então a gente faz Imloch, né? A gente apresenta para todo mundo, e aí a gente faz a Merachem. A Merachem al Korbriotav, a gente começa a lembrar a alma de todos os falecidos, tá bom? Isso aqui é um costume, e aí toda a comunidade vai vir para falar quem lo além já não tem pai, não tem avô, não tem tio, não tem... O que não tiver familiar no momento de Kol Nidrei, é uma Merachem cumpridão, você vai ficar uns 15 minutos esperando todo mundo que não tem pais, e se você, Baruch Hashem, não precisa lá falar nenhum nome, tenha paciência e fica feliz, e se sinta, você é um sortudo, tá bom? E para de perder a paciência, fala, ufa, o que eles estão fazendo? Já termina. Baruch Hashem, você não precisa estar na fila, você não tem nenhum nome para falar. Mas, o costume Halabi é que se você pegar os Machzorim, assim, mais antigos, tá bom? A maioria dos Machzorim, você tem umas 2 ou 3 páginas inteirinhas, antes de começar a falar os nomes do pessoal que reza na sinagoga, você vai falar todos os Chacham HaShalem, todos os Chachamim, desde o começo de Halab até hoje em dia. Tá bom? E isso o pessoal realmente não tem paciência para aguentar, tá bom? Eu já cheguei uma vez, eu precisei tocar um minyan de Covid, e eu peguei que tá no Machzor, a gente lê. E quase fui apedrejado, né? No meio eu peguei numa termina, e Chacham HaShalem, mais um Chacham HaShalem, e mais um Chacham HaShalem, e mais um Chacham HaShalem. Esse ano eu precisei tocar um minyan aqui na sinagoga. Antes de eu começar, já vieram para mim, escuta uma coisa, não tem todos Chacham HaShalem. Opa, e como eu faço? Então foi o Rabino Alberto Cohen, falou, sim, já me reclamaram. Raham Shachut, Isso. Por que ele foi Hacham aqui? Não precisa falar todos, no principal a gente vai fazer. Todos os Minyanim pequenos, não precisa. E depois você fala de quem, de que é do Minyan. Tá bom? Então, o Rav Joe Haber, ele fala que ele está pegando, está com o Sefer Torah de Kalnidrei. E lá, aparentemente, eles fazem. Todos os Hacham Shalem, eles vão fazer. Todos os Merachem vão lembrar todos. Ele falou que ele se esqueceu desse costume, totalmente se esqueceu. Tá bom? Porque normalmente, quando você lembra, você se prepara. Então, você não tem impacto de emoção de uma coisa que você não está preparado. E quando ele está chegando perto da Bimá, chega um dos Gabaim, um Mitpalel, e dá para ele a folha com todos os nomes que ele precisa ler. E naquele momento, ele não estava preparado, que ele esqueceu. Ele pega a folha e ele vê que o último nome da folha era Michael Haber. Por primeira vez ele vai falar o nome do pai dele. O pai dele faleceu esse ano. Nesse momento me pegou muito, muito, muito forte. Me pegou muito forte porque eu não vim preparado emocionalmente. Eu esqueci totalmente. E na hora que você precisa preparar, é só ler a folha. É só Menachem Rabinadal, Yahuz Yahamachual, Alnefesh, Joachim Shamah, Shel. Aí você fala o nome, Joachim Tanechem Meganeder. E de repente eu vou ter que ler o nome do meu pai. E ele, quando ele começou a chorar de um jeito histérico, ele ficou uns 3, 4 minutos até se acalmar, e ninguém entendeu. E aí ele começou a ler todos os nomes, quando chegou no pai dele, se emocionou de novo, continuou, terminou, fez tudo. Ele passou Yom Kippur inteiro com ele, não falou nada. Ele falou, tá para terminar Yom Kippur. A gente está na Neilá. Na Neilá, no final de Neilá, a gente vai 7 vezes falar Hashem Elohim, depois Karati Becholef, e era o momento que Hashem Elohim, Hashem sobe um Shamaim, Hashem Elohim sobe 2, até Hashem voltar para o lugar dele. Até lá, Hashem está com a gente, Hashem está em volta da gente, Hashem está com os Yehudim, todo Chodesh Elul, e de repente, Amonai o Elohim. Hashem está se despedindo. Amonai o Elohim. Hashem está mais distante. E aí depois a gente termina. Karati becholev, anene Hashem chokecha etzora. Hashem, eu te chamei, eu tentei, eu dei todo o meu gás. Por favor. Ele fala que nesse momento ele não aguentou mais. Termina Hashem Elohim, ele bate na Bimá e fala que eu quero falar umas palavras. E todo mundo meio que... A Bimá acabou o jejum. Agora não é momento de falar. Você já falou à noite antes de Kol Nidrei. Você já falou de manhã. Você já falou antes de Neilá. Agora não, Rabino, não. Ele fala, agora eu quero falar umas palavras. Mas essa palavra eu não quero falar para vocês, eu quero falar com meu pai. Porque vocês viram ontem eu chorando histérico, foi que eu vi o nome do meu pai, eu precisei pela primeira vez falar o nome do meu pai. Então todo mundo fica quieto. Você já está falando do pai que faleceu esse ano, o pessoal fica sensível, ninguém vai sair contra. Então ele fala, querido pai, eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo agora, mas eu sei que as últimas décadas, 30, 40 anos que você foi rabino dessa sinagoga, era você que falava nesse momento. Então eu acredito que os malachim nesse momento estão parados para te escutar você, o que você tem para falar nesse momento. Então eu quero repetir o que meu pai falava, porque eu acredito que meu pai está falando isso agora lá no Shamaim para os malachim escutarem. E eu quero lembrar, e eu quero repetir. E ele falou uma ideia que ficou marcada para mim. Impressionante. Falou Rabbi Joe Haber, meu pai, durante todos os anos, todos os anos de vida que ele foi rabino, 30 ou 40 anos que ele foi rabino em Deal, depois em Brooklyn, ele todo ano, logo antes de terminar Neilá, ele chegava e virava. Rabotai, todo mundo contou para vocês que a gente está passando pelo dia mais importante do mundo. Qual que é o dia mais importante do mundo? Yom Kippur. Mas isso é mentira, Yom Kippur não é o dia mais importante do mundo. Não é o dia mais importante do ano, não é! Não é? Não, porque eu nunca vi uma pessoa mudar de um dia para a noite. As mudanças não são feitas do dia para a noite. O dia mais importante do ano, sabe quando é? Amanhã. Motzei Yom Kippur. Acabou o show. Acabou o folclore. Acabou o espetáculo. E agora como você vai acordar o próximo dia? Você vai jogar tudo para trás? Ou alguma mudança você leva para o teu dia a dia? Alguma mudança você leva para a tua vida? Fala, Joe Haber. Estou escutando ele antes de ontem. Tá bom? Ou seja, um shiur que ele deu no domingo. Ele fala, Rabotai... Meu pai falava que o dia seguinte, depois de Yom Kippur, mas vou te falar a verdade, a gente está correndo com o Arbatamenim, com o Sukkah, com isso, com aquilo, Sukkot, Simchat Torah, Shana Rabba. O ano começou agora. E agora começa a ver de verdade quem somos nós. O verdade quem somos nós acabou de começar. Infelizmente, nós no Brasil, se você conversa com qualquer pessoa, está se falando de férias já. Mas o ano acabou de começar. A gente está em Chumash Bereshit. Lembra o Parashat Noach? Lembra o Parashat Bereshit semana passada? E o ano acabou de começar. E infelizmente está todo mundo já pensando como fechar o ano. Já estamos na porta de novembro. Sexta-feira já é novembro. Aqui, começo de dezembro, já não existe. Não existe. Eu lembro que eu vinha da Argentina de férias. Eu saía de férias 1º de janeiro. Então, eu vim aqui para tirar férias. Até que você pousa, até que você para, até que você começa a curtir, até que você se acomoda. Dia 5, 6 de janeiro, e eu começava, meus irmãos começavam a falar, a gente já está voltando para São Paulo, que o ano já começa. E eu acabei de começar minhas férias, já estão terminando. Querida, a gente já está de férias de 10, 15 de dezembro, já está de férias aqui. Dia 10 de janeiro, você já está pensando no ano. Eu falo, mas eu acabei de começar, eu até 31 de janeiro eu tenho. Escuta, a gente já está correndo para o ano. A gente já está em férias aqui. Mas na verdade não é férias. O ano acabou de começar. O ano espiritual acabou de começar. Se você está preocupado onde você vai tirar férias, está ótimo, está excelente, é super legal. Mas não esquece. Não esquece, principalmente porque você está começando a entrar em clima de férias. O teu ano começou agora. O teu ano começou agora. Tudo que você trabalhou em Elul, tudo que você trabalhou em Rosh Hashanah, a série de Mitshuva, Yom Kippur, Sukkot, Oshana Rabah, Simchat Torah, você falou de verdade. Karati Bechol Lev! Hashem, eu te chamei com todo o meu coração. Amen, Hashem, Hukecha Etzora. Me responde. Porque a gente karano Bechol Lev. A gente falou com todo o coração. Porque a gente de verdade quer ter aquela cara de Elul durante o ano. A gente quer ter aquela cara de Yom Kippur durante o ano inteiro. Aquela cara de Shofar durante o ano inteiro. Mas é difícil manter. É muito difícil manter. É muito difícil. Começa o ano, a gente volta para o cotidiano. Principalmente no Brasil, você entra de férias, você coloca modo ano, desliga o modo Elul e de repente vai passar 2 meses e você pergunta: isso não sou eu? Eu quero ser aquele Milan de Elul. Eu quero ser aquele Milan do Slichot. Eu quero ser aquele Milan que estava se esforçando um pouco mais a série de Meitivá. E a gente não se sente à vontade. E a gente começa a desconectar, a se distanciar e falar, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu com esse Milan? O que aconteceu comigo? Eu não quero ter isso. A Kadosh Baruch Hu entendeu tudo isso. Hashem entendeu tudo isso. Hashem foi para Noach e falou, Noach, escuta uma coisa. Escuta uma coisa. Você precisa ter um foco real na tua vida. Quando você está sem foco, você se perde. O Shlomo Shadron faz a famosa pergunta, né? Famosa pergunta, talvez eu já falei isso em Shiurim, mas se eu falei, vale a pena repetir. E se eu não falei, óbvio que vale a pena escutar por primeira vez. A gente começou em Yom Kippur, vocês perceberam? Erev Yom Kippur tem aquela mitzvah de comer. E mesmo se não tivesse mitzvah de comer, a gente passa o dia inteiro comendo. Eu lembro o ano que começou a sgulá, que quem toma suco de uva na sua aramafseca não vai tomar, não vai ter sede. Então, desespero de fazer arba kossot, que em Pesach você não faz, você faz arba kossot na sua data mafseca, tá bom? Eu já abandonei isso faz tempo, acho que não faz a mínima diferença, mas se faz diferença, podem continuar. Porque eu lembro depois do ano que começou, que é a melancia, porque a melancia também é fruta que sustenta e também é água. Mas eu não conheci ninguém que deixou tomar o suco de uva quando começou a melancia. Era o suco de uva e a melancia. Aí eu lembro quando começaram a falar, pão, porque é massa. Aí depois, não é proteína, então é carne. Então, Baruch Hashem. Aí depois é a uva, não é o suco de uva. A gente pega todas as gulot, não é nem esgulá, tudo que eu vou. E depois mais 5 pílulas de tzomkal. Pode tomar tzomkal, não pode tomar tzomkal. Toma o que você quiser, não faz diferença nenhuma. Você não vai ter fome hoje à noite, amanhã você vai estar com fome no horário do almoço igual. E nem lá você vai estar fraco. Mesmo se você tomar 8 copos de suco de uva, ou você tomar 6 copos de suco de uva, ou você não tomar suco de uva, tá bom? Mas tá bom, se para pessoas facilitam, não tem nenhum problema de fazer a respeito disso. Mas uma coisa eu sim sei, uma coisa eu tenho certeza. Depois dos seus 6 litros de água que você tomou durante o dia, em vez de tomar 2, tá bom? E dos 6 litros de água, 3 foram só na sua data mafseket, tá bom? 3 litros de água, os teus 6 copos de suco de uva, os teus 4 melancias e as tuas maçãs e o pão e a carne. Carne drei, você passa praticamente de carne drei, entra e sai da sinagoga 236 vezes. Qual que é essa sgulá? Não. Escuta, o estômago tá cheio, a bexiga tá cheia e você vai e volta, e vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. E isso... Eu não acho que eu não sou o único, com todo mundo que eu falei, já me falou, não sei. Então você passa o Kol Nidrei e Arvit inteiro, você está preocupado, sua barriga está extremamente cheia. Você termina a sua data mafseket e fala, eu quero ir andando para a sinagoga. Não, eu te dou carona. Tô sefet achag, nada. Você quer andar para tentar baixar um pouco de tanto que você comeu. Seder, 100% normal. Se você faz isso, você não é diferente de todo o resto de Am Israel, tá bom? Não tem nenhuma mitzvah, nenhuma veranício, está tudo lindo, maravilhoso. Mas sabe o que é interessante? que esse ervite que você passou metade da vida indo no banheiro e saindo, e você está com a barriga cheia, e você não se aguenta de tão cheio que você está, e se alguém te falar agora, você precisa jejuar, você fala, Baruch Hashem, não aguento mais, eu podia jejuar agora uma semana? Eu jejuar um dia, eu quero jejuar uma semana, se alguém falar com você, e ervite de Yom Kippur. Quando chega o Shema Yisrael, você fala, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kevod. Fala baixo. Vamos falar baixo. Yom Kippur a gente faz a Baruch Shem Kevod Malchuto alto. Por que faz alto? Porque Moshe Rabbeinu quando subiu nos céus, ele viu que cada vez que louvavam Hashem, os malachim se juntavam e falavam, Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaet. Moshe Rabbeinu falou, esse segredo é maravilhoso, eu vou roubar dos malachim. Ele roubou e trouxe para a terra. Então, vamos falar baixo, que é um segredo deles. Então, a gente até hoje lê, fala, mas não alto. Faz baixo, porque é dos malachim. Yom Kippur, você é igual a um malach. Pode fazer ele, o quê? Pode fazer ele em voz alta. Um minuto. Você está com a barriga até, não sei. E você está fazendo alto? Que malach você é? Tá bom, vamos dizer que você é malach. Acabou de terminar Yom Kippur. Você passou 25 horas jejuando. Você acabou de fazer Neilá, você fez Mincha, você fez 5 tefilot nesse dia. E essas tefilot vieram com Kavaná. Você fez Tshuva Shleimá. Você fez Vidui em todas as tefilot. Você cantou Slichot em todas as tefilot. Você está extremamente fraco, mas você está feliz de ter feito Avodat Hashem. Você teve um dia que você não olhou para fora da janela. Você passou o dia inteiro preso na sinagoga. Como começa a Arvit? Vehu rachum yechaper avon. Vehu, e ele, Hashem, rachum, tem piedade, yechaper avon, que vai lechaper, vai perdoar os pecados, quem pecou. Já deu tempo de pecar? Que pecado? Velo yashchid, tá, continua. Shema Yisrael, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. Baruch, Shem, Kevod. O que você está fazendo abaixo? Não pode, você é um ser humano, os malachim não podem escutar. Calma. Depois de Yom Kippur inteiro eu sou um anjo. E no começo de Yom Kippur eu ainda toco peito. Eu acabei de comer. Lá eu sou um ser humano. O que é isso? Falo Lepsholom Shvadron. Eu tenho uma dúvida. Em Arvit, no que você está pensando? No Arvit que começa Yom Kippur, a tua cabeça está onde? Nas próximas 25 horas de Tshuva que você vai fazer. O Arvit de Motzei Yom Kippur, no que você está pensando? No croissant de chocolate? No canafe? No pão de queijo, no sambusak, na torta de cada um com o costume que a avó serviu, num café com leite, porque num copo de limonada com açúcar. Se tua cabeça está em Yom Kippur, você é um malach, indiferente do que você fez. Se tua cabeça está já na comida, você é um ser humano, indiferente do que você passou. Se o teu foco da vida, se o teu foco do ano vai ser Yom Kippur, você vai passar um ano como um malach. Porque vai ter momentos que você vai estar de barriga cheia durante o ano. Vai ter momentos que você não vai estar com os atos mais malachim possíveis. Os teus atos não são angelicais, pode ser. Pode ser que no meio de Chodesh Shvat, você já está tão distante de tudo. E teus atos vai estar um pouquinho mais, eu comi o dia inteiro. Mas onde está teu foco? Você pode ser um malach. E pode ser que vai ter momentos que você vai estar, mas o teu foco está onde? Teu foco está onde? Você é um ser humano. E a gente começa o ano, a gente precisa ter um foco correto. O que a gente precisa nesse próximo ano, a gente precisa ter um foco correto e um foco exato. Como eu vou passar esse ano? E Hashem percebeu isso antes do Mabul e fez uma mudança depois do Mabul. Vamos trabalhar mais uma ideia e vamos tentar voltar para nosso aqui, para nossa teiva. Rabotai, a gente acabou de passar Shmini Atzeret e no último dia do Hag, tá bom? Aqui no Brasil não era o último, Chutz Laaretz não é o último, é o penúltimo, mas em Israel era o último dia do Hag. A gente começou, a gente fez uma mudança na nossa reza. A gente passou meio ano, o último meio ano falando Morid Atal. E agora a gente mudou para Mashiva Ruach com Morid Geshem. A gente começou Leshoni Konanta, a gente começou a rezar pela chuva. Por que a chuva vem justo agora? Qual o conceito da chuva justo agora? Por que justo agora a chuva? O que tem a ver? O que tem a ver começar a pedir pela chuva justo agora? Pela Torá, a gente faz uma semana estava numa festa maravilhosa de Oraita que se chama Shmini Atzeret. Simchat Torah Shemini Atzeret é uma festa só, tá bom? Não vamos confundir, aqui a gente no Brasil meio que acha que Simchat Torah é um dia, Shemini Atzeret é outro, não. Shemini Atzeret é desses dois dias, Simchat Torah cai dentro de Shemini Atzeret. Pela Torá, a gente está começando agora em Eretz Yisrael começar um inverno. A época de noites largas e dias curtos. É época de mais escuridão do que luz. E a gente só vai se reencontrar com Hashem em Pesach. Hanukkah de Rabanan. Purim de Rabanan. Tu Bishvad de Rabanan. As festividades, os momentos, os ápices do calendário judeu, tá quando começa o Aviv, a primavera, até terminar o verão. Pesach, Shavuot. Depois você tem todo Elul, você tem Rosh Hashanah, você tem Yom Kippur. Você pode perceber que aqueles seis meses estão todas as festas. E esses seis meses você não tem nada. Você tem uma distância extremamente grande com Hashem. Você começou o teu cotidiano. Você voltou para o Olam HaSheker. Aquele mundo da mentira, o mundo da escuridão. O mundo das noites compridas, os dias curtos. E a questão é como eu me mantenho firme nos dias curtos, quando tem pouca luz e muita escuridão. Pouco reconhecimento de Hashem e muitos momentos que você pergunta por que Hashem, onde você está? Aí primavera e verão representam você ver Hashem. Pesach, Shavuot, Sukkot, Simchat Torah, Shemini Atzeret, Elul, Tishrei, tudo! Esse momento é o momento do nada, o momento da distância, o momento do dia a dia, do cotidiano, que Hashem passa mais tempo escuro do que claro. E nesse momento a gente fala, Hashem, é nesse momento que eu preciso lembrar da chuva. É esse momento que eu preciso da chuva. O que, que representa a chuva? Eretz Israel é uma terra. Eu morei em Eretz Israel, Baruch Hashem, vários anos. Pena que não tive o de viver mais tempo lá. E tinha uma coisa que eu nunca escutei no Brasil. O pessoal estava extremamente preocupado o inverno inteiro com chuva. O inverno inteiro. O Miflasa Kineret subiu, o Miflasa Kineret desceu. O Miflasa Kineret está alto ou está baixo? Sabiam que o Kineret é o único lago, né? Lago, mar, que tem todo Israel de água doce? Israel quase não chove. Israel chove agora, no verão que não chova, porque senão vai prejudicar toda a plantação. E se não chove agora, a gente tem um ano extremamente complicado. Toda a economia depende da agrícola, depende da plantação, depende da, planta, da comida. A gente trabalha para ter o que comer. Se você não tem preocupação com comida, praticamente tudo deveria estar resolvido. A nossa preocupação é comer, é comer. É ter o que comer, dar de comer teus filhos, ter de onde viver. Com fome você está desesperado. Se não tem trigo, se não tem pão, todo o país vai inflacionar. Tudo vai virar mais caro, porque a gente está preso à comida. Em Eretz Israel, se o Kineret está vazio, é um problemão. Se o Kineret está cheio, você está mais tranquilo. Então, o que aconteceu em Eretz Israel? Em Israel tem uma das sete maravilhas do mundo, chamado Yam HaMelach. Vocês conhecem Yam HaMelach? O Mar Morto? Já escutaram? Começaram a descobrir que toda a água do Kineret, ela é quem alimenta o Yam HaMelach. E toda a água que desce o Yarden, o Rio Jordão, e chega no Yam HaMelach, você já não tem, não dá para beber essa água. Então, nos anos que você não tem muita chuva, a gente fecha o Yarden para a água do Kineret não descer. HaMelach está começando a secar. Ele está começando a descer. Mas estão abrindo mão de uma das maravilhas do mundo. Querido, antes eu penso em comer, depois em turismo. E se a chuva está boa, opa, vamos, a gente pode abrir de novo Yarden para descer a água. E o Miflasa Kineret, o que mais se pergunta? Porque Eretz Israel não é autossuficiente em relação à chuva. Desculpa, em relação à água doce. Não tem, depende da chuva. O Egito é vizinho de Israel. Lá quase não chove e não precisa da chuva. O Nilo sustenta o Egito inteiro. Fala o Torá que nem Hashem Elokei Chaba Mereshit Hashanah D'Acharit Hashanah. Eretz Israel, Hashem está de olho lá. Está de olho? Sim, em Israel só vive quem está conectado com Hashem. Você pode criar o que você quiser. Criar chuva não dá. Não dá para criar chuva. Não dá para criar chuva. Não dá para criar chuva. Isso aqui se depende totalmente de Hashem. A Kadosh Baruch Hu chega para a gente e fala, escuta, na época de escuridão, começa a pedir chuva, começa a lembrar que a gente está conectado. É uma época de conexão. Rabbi Yaakov Galinsky conta que ele estava no comunismo, tá bom? Num país comunista, na Rússia. Ele estava na Yeshiva de Novardo. E num país comunista, né, socialista, a coisa mais grave que você podia fazer é não trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar. E ninguém ganha salário, porque você está fazendo um bem para o povo. Ninguém é rico, ninguém é pobre. Do mesmo jeito que você precisa de doutores, você precisa de médicos, você precisa de faxineiros, você precisa de gente que arruma a rua. Ninguém é mais necessário ou menos necessário. Cada um precisa aportar pelo público, pelo socialismo, pela nação, por tudo, o que, que ele pode. Assim que funciona, não é assim? Então, como que o pessoal era pago? Eles ganhavam tluxim, vales comidas. E de manhã você fazia filas nas padarias para poder resgatar a tua comida. É isso que você merece. Trabalha, recebe, não trabalha, não recebe. Uma pessoa que não trabalha, ele é um inútil, ele não dá nada pela nação, direto para a Sibéria. Pena de morte, praticamente. Praticamente pena de morte. Aí vem trabalho escravo, forçado, na Sibéria. Ah, 20, 30, 40, sei lá, 15, 20, 30 graus abaixo de zero, e vai se virar lá, nos gulags. Rav Galinsky, obviamente, que ele não trabalhava, ele estava na yeshiva, mas ele passava a vida inteira escapando, porque se um dia ele for pego, ele está perdido. Rav Galinsky é uma pessoa de estatura extremamente baixa, tá bom? Ele mais ou menos media assim, tá bom? Se ele era não, não era não, mas ele era extremamente baixo, extremamente baixo. E ele conta que ele já tinha idade de trabalho, um dia ele está andando na rua e um policial olha ele. Ele fala, a última coisa que você pode fazer é se esconder. É a última coisa que você pode fazer, porque ele percebeu. Então eu continuei tudo normal, a levar que ele não me chama. Quando eu estou passando, o policial chega e fala, documento! Já era, no documento não está escrito que ele está empregado. Ele dá o documento, o que você está vendo na rua? Ele fala, escuta uma coisa, eu estou procurando emprego, mas ninguém quer me empregar porque eu sou baixinho. O pessoal acha que eu sou criança e não quer me dar emprego. Eu também quero dar pela nação, eu também quero dar por todo mundo e o pessoal não me deixa. Eu também quero fazer, eu também quero aportar. Vamos trabalhar, eu quero trabalhar. Opa, meninos como você que a gente precisa. Então vem aqui. Eles puxam o Rav Galinsky pelo braço. Ele para numa primeira fábrica. Essa fábrica era uma fábrica de meias. De meias. Ele entra, ele vê que no final da produção tem uma máquina de costura que está vazia. Pergunta, o que aconteceu aqui? A gente está precisando de um funcionário. Faltam empregados aqui. Problema nenhum. Me chama o chefe da fábrica. Chama o chefe da fábrica. Escuta uma coisa. Esse cara agora vai trabalhar para você. Eu quero carteira de trabalho assinada para ele. Rav Galinsky agora está perdido. Ele já tem carteira assinada. Se ele não vem, é o chefe da fábrica que vai delatar ele. Agora já tem alguém em cima dele. Ele está perdido. Ele não tem o que fazer. Tá bom? Rav Galinsky não tem o que fazer. Ele começa a trabalhar lá na fábrica de meias. Ele faz o acabamento da meia. Ele passa o último fio da meia, assim, para fechar a meia. Então, Rav Galinsky começa a trabalhar e pensando o que eu vou fazer. Ele começa a se envolver no trabalho. Ele começa, até que ele bate forte a máquina, pisa no pedal, a máquina vai com tudo, pá! A agulha quebra. Parou toda a fábrica. Se não dá para acabar a meia, vamos. Então, opa, parou a produção. O que aconteceu? Está quebrado aqui. Então, vamos ver. Ui, você quebrou a agulha. Tá bom, não tem problema. Pega uma agulha. Deve ser que era uma velha, muito usada. Coloca uma agulha nova. Pode continuar a produção. A Valentina fala, opa, eu acho que eu tive uma boa ideia. Ele vai tentar de novo. 3 minutos depois, ele pega a máquina e pá! Pisa com tudo. A máquina desce. Quebra mais uma agulha. Opa, parou a produção, parou. Ele, opa, achei o segredo. Chega o dono e fala, querido, 2 agulhas em 15 minutos? Vai com calma, tá? Por favor, vai com calma. Você vai me quebrar a máquina? Você vai me quebrar a agulha todo tempo? Não dá? Ai, desculpa, é que eu tô me esforçando para fazer o melhor. Rav Galinsky já percebeu que ele já sabe o que, que ele vai fazer. Troca uma agulha e já não dá nem 2 minutos. Ele pisa com tudo, pá! A máquina desce com tudo, a agulha não pode bater tão forte, a agulha quebra na primeira vez. Parou a produção, o que, que foi? Quebrou a agulha. O gerente chega e fala, querido, você me quebrou 3 agulhas em pouco tempo, você está louco? Falou, não tem problema. E o gerente ele fala, escuta uma coisa, eu não posso sair e pedir para o governo mais agulha, porque em tão pouco tempo você tem tanta agulha, você está sabotando. Aqui tem sabotagem, você está querendo roubar a gente, você deve estar vendendo no mercado negro agulhas, então eu não posso pedir muita agulha, você precisa cuidar das agulhas. Falou, não, estou me esforçando, eu tenho uma ideia. Vamos tirar você, ele decidiu, você vai ser transferido. Transferido para onde? Você agora, ele coloca ele em outro lugar, no lugar de empacotar as meias. Aqui não tem o que quebrar. Vai rasgar um saco, o que ele vai fazer? Rav Galinsky fala, não. Escuta lá, o que você está me passando para cá? Não, eu quero te transferir. Escuta, eu cheguei hoje de manhã com um policial me segurando. E ele me colocou lá, e é lá que eu vou trabalhar, eu não trabalho em nenhum outro lugar. Eu faço a lei, e eu vim com um policial pela lei, eu quero trabalhar na máquina de costura, que é lá que a lei me colocou. Não, mas é lá, se não é lá, não trabalho. Vai chamar o policial, que você tá querendo me tirar do lugar. Não, tá bom. Lá ninguém quer mexer com polícia, ninguém quer mexer com ninguém. Não, é um país comunista, um país socialista, época de Lenin, Stalin, é realmente o pessoal tem medo da vida. Tá bom? menos da morte, da vida, o que for. Ele falou, não, querido, você vai me quebrar de novo. Falou, daqui eu não saio. Falou, quer saber, então você está despedido. Não tem problema nenhum. Eu vou agora lá pro comissário e eu vou falar que eu estou sendo despedido porque eu me esforcei demais por trabalhar. Não, não faz isso! Então o que a gente ia fazer? O chefe da fábrica entendeu, eu tenho aqui um cara difícil, Vamos fazer um trato. Falou, venha você no meu escritório. O que foi? Escuta uma coisa. Você está com carteira assinada, que você trabalha aqui, tá bom? Mas vamos fazer um trato. Você não aparece aqui. Você não vem nunca mais. Ele tira 15 vales, fala que você tem salário para as próximas 2 semanas, já tenho o que comer. Daqui 2 semanas vem aqui, eu te dou para mais 1 mês. É que eu não tenho tantos negócios. Mas por favor, não aparece mais, não mexe mais na máquina. Você é um problema. Rav Galinsky sai feliz da vida. Carteira assinada, comida para os próximos 15 dias. O cara está resolvido. Pode ficar em Shiva quanto ele quiser. À noite ele está com os amigos. E um amigo, ele conta a história. O amigo fala, como você conseguiu? Eu estou já quase 5 anos trabalhando na mesma fábrica. O cara nunca me paga. Quando paga, paga tudo atrasado. É um inferno lá. Eu não consigo nada. Rav Galinsky olha para ele e fala, querido, de você ele precisa. Ele tem medo que você vai para o concorrente. Ele sempre te segura com um pouco de dívida porque ele quer você na fábrica. Ele não quer ver ele nem perto. Se você quer ir para o concorrente, melhor ainda. Quebra todas as outras máquinas, não a minha. Ele me dá tudo para não chegar perto. Fala, Rav Galinsky. A botar Kadosh Baruch Hu quer a gente bem pertinho dele. Então, às vezes, ele segura um pouco mais perto. Porque ele quer a gente bem perto dele. A época da chuva, a gente é dependente de Hashem. Você não consegue fazer nada se não chove. E a chuva, você não tem como trazer. Você pode tentar fazer dança de índio, dança da chuva, o que você quiser. Chuva, você não tem como trazer. Quando chega o momento das noites compridas e dos dias curtos, o momento que tem mais escuridão do que luz, vem Hashem e fala, escuta, esse é o momento de pedir chuva. É o momento de você lembrar de mim diariamente. Se você lembrar de mim diariamente, a gente vai estar sempre próximo. E se nesse momento você não lembrar de mim diariamente, você tem tudo o que você quer, infelizmente você vai se distanciar. Você vai se distanciar. Quando o Nahash, a cobra, a serpente, na paraxá passada peca, o que Hashem fala para a cobra? Al-gonechat elech ve'afar tochal kol yemei chayecha. Você vai comer. A tua comida vai passar a ser o pó da terra. Você vai comer areia. Pergunta com Maraí na Serra de Omar, eu não entendi. Eu me mato para trabalhar. A cobra tem comida onde quiser. Isso é clalá ou brachá? Isso é clalá ou brachá? Fala com Maraí na Serra de Omar. Quando o pai quer ver o filho e vê que o filho não está vindo, ele começa a cortar a mesada, vem me pedir mais. Aquela pessoa que você não quer ver, fala, pega tudo que você quer, eu te passo o pique, só não vem me ver. Só que aqui tem um pouco a mais. A cobra tem comida onde quiser, porque a Hashem não quer ela próxima a ela. Mas tudo que a cobra comer tem gosto de areia. Você nunca vai ter gosto pela vida. O ser humano, bezeata pecha tochalechem. Você vai ter que suar para comer. Mas escuta uma coisa. Às vezes você vai comer um steak gostoso, e às vezes você vai comer um pão gostoso, e às vezes você vai comer um bolo gostoso. Porque no final das contas, é uma delícia você se esforçar e conseguir. É uma delícia esse tipo de vida. É muito trabalhoso e muito duro no momento que você está trabalhando. Mas no momento que você consegue e você vence, essa vida é uma delícia. A Kadosh Baruch Hu aprendeu isso depois do Mabul. Antes do Mabul, você tinha um mundo de primavera. Um mundo sem emoções. Sem grandes coisas. E a Kadosh Baruch Hu começou a ver que o quê? Que onde são os dois pontos que mais tem droga no mundo? Onde os dois pontos que mais tem droga no mundo? Onde o mundo está mais podre? Ou você vai pegar uma favela onde pessoas que perderam totalmente o sentido da vida, que eles se matam e não conseguem? E sabe onde é o outro lugar? Onde o pessoal está podre de rico e já não tem mais graça a viver. Vai pela Europa. Anda pelas ruas de Amsterdã. O pessoal perdeu o sentido da vida, não tem graça. Eles estão demais enjoados. Fala a Mishnah, Ashimum vilidei batalá, vamabatalá mevialidei chet. O Shiamumu está enjoado. Você está sem foco de vida, está sem nada. Mevilidei batalá, você acaba virando uma pessoa vaga. Da batalá mevialidei chet, e você termina pecando. Quando o mundo criou esse aparelho que eu tenho aqui na minha mão, criou o celular, a gente achava que você acabou de resolver o mundo. Acabou de resolver o mundo. Pensa só que quando eu era criança, e eu não sou tão velho assim, tá bom? Se eu queria falar com meu amigo, eu vou contar pra vocês como que era a situação. Tá? Eu queria falar com um amigo fulano, amigo, vamos dizer, Vamos chamar meu amigo de Moshe, tá bom? Vamos chamar meu amigo de Moshe. Então eu queria falar com o Moshe, queria combinar com o Moshe, porque você não vem em casa para a gente bater uma bola. Então o que eu fazia? Eu vou ligar para a casa do Moshe. Eu liguei para a casa do Moshe e quem atendeu? A mãe do Moshe. Minha mãe me ensinou. Você não chega e fala, oi, posso falar com o Moshe? Não. Se a mãe do teu amigo te atendeu, você fala, oi, senhora, sei lá, vamos chamar ela de Esther. Oi, senhora Esther, boa tarde, tudo bem? Oi, tudo bem, Milan, que legal, que fofo que você ligou. E você já está lá cozido. Ah, que bom! E como foi na escola? Ai, meu Deus do céu, eu só quero chamar o Moshe para bater bola. E aí depois, ah, vai no Hashem. E o Moshe me falou que vocês estão estudando bem. Você foi chavruta dele? É, a última coisa que você quer é bater papo com a mãe do teu amigo. Mas, se tua mãe se escutar que você levantou o telefone, não chamou, falou, passa o Moshe de uma vez, você não vai poder comer da Moshe, não vai poder nada. Então você passava uns bons, Baruch Hashem, 5, 6, 7 minutos, até que depois você terminou toda a educação, você já conseguiu tudo. Ai, que bom. Ai, Mira, mas por que você ligou? Foi tão legal conversar com você que você ligou. Então, queria começar a convidar o Moshe para jogar bola. O Moshe não está em casa. O Moshe não está em casa. Ai, 15 minutos ele chega. Ótimo. Então, para ter certeza, daqui 20 minutos eu ligo de volta. 20 minutos eu liguei. Quem atendeu? Pai do Moshe. Oi, senhor pai do Moshe, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Então, né? Olha, o Moshe falou que teve prova semana passada e você estudou. Ai, meu Deus, de Hashem, Shmor, de novo, tudo isso. E depois de mais 5 bons minutos, que eu há meia hora atrás, eu tentei convidar ele por primeira vez. Então, Moshe, olha, ele acabou de sair. Então, pronto, eu já entendi que hoje eu matei minha tarde. E hoje você pega um WhatsApp, você fala, CBVC, TMJ jogar bola em casa? Pronto. E já? Sim. 2M. Já 2 minutos ele vai estar aqui. E já resolveu tudo. Resolveu tudo. Baruch Hashem. Antigamente você sujou uma camisa. Então, vai descer no rio, lavar. Hoje você sujou uma camisa, joga na máquina. Você faz modo rápido. Em 15 minutos. Centrifugou. E você está com a camisa de volta, já resolveu a tua vida. A camisa que você sujou de manhã, você pode sair trabalhar no café da manhã, você sujou. Você sabe que você tem 20 minutos, você sai com a mesma camisa. Resolveu. Não vai precisar agora só semana que vem poder usar. Uai, eu vesti ela para Shacharit, eu esbarrei na escada numa coisa. Agora só semana que vem eu poder usar essa camisa que eu queria mostrar para todos os meus amigos. Não tem isso, em 20 minutos ela já está limpa, você está com ela. O mundo virou uma delícia. Tchá, 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 está tudo rápido, tudo ótimo. Celular, máquina de lavar, carro. Você quer ir até sei lá onde, pega o carro, sobe no avião, tudo resolveu! Tudo resolveu! O mundo devia ser uma delícia! Começou a sobrar tanto tempo pra gente. E se nas épocas passadas eles quase não tinham tempo e foram pessoas que fizeram tão produtivos pro mundo, provavelmente os nossos filhos vão ser os gênios do universo, vão ser todos cientistas, todos os talmid hachamim, todo mundo com tempo. Quanto tempo vai sobrar pros nossos filhos? Pra ir pra escola é carona. É questão de 10 minutos ele está na escola. Antigamente você andava 45. Para subir escada, não, elevador. Então sobrou todo o tempo do mundo. Então provavelmente a criança do século 21 vão ser todos superdotados. Todos superdotados. Mas ele vai botar a Kadosh Baruch Hu no mundo da primavera. Começou a ver que a Sheamu Mevilidei Batalá. Começou a sobrar demais tempo. E sabe o que o mundo começou a criar? Os matatempos. O que você vai fazer com tanto tempo? E de repente você está o dia inteiro matando o tempo. Aí o que você faz? Eu preciso entrar em 52 grupos, porque senão eu vou ficar enjoado. Calma. E o que você fazia antes do celular? Agora te sobrou tempo. Sim, mas o que eu faço com tanto tempo? Então agora eu vou colocar um montão de contas virtuais para seguir a vida de todo mundo. Calma aí. E o que você está fazendo com tudo isso? E de repente você não percebe, você já está uma hora e meia matando o teu tempo, fazendo nada, e você já fofocou de metade da tua família, todos os teus amigos, e no final das contas você gosta de todo mundo, e você não fofocaria, mas você acabou entrando na onda. E você já queimou metade do país em questão da última hora e meia, e de fazer alguma coisa produtiva, você não fez nada. Porque você criou todos esses aparelhos para te ajudarem, para você ser muito mais produtivo, e no final você não usou nada desse tempo, e você matou tudo. E de repente começou um amor. De repente começou um amor. De repente começou um amor. O meu falou, escuta uma coisa. Depois do Mabul Noach, eu vou te falar uma coisa. Eu entendi que o humano, o instinto dele é negativo. Se você deixar o ser humano totalmente desocupado, ele vai cair. Ele vai cair. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer que o ano humano está cheio, cheio, cheio de adrenalina. Tem momento quente, então você vai precisar se refrescar. Tem momento frio, você vai ter que se agasalhar. Tem momento de outono, de primavera, você precisa viver com adrenalina. Porque a adrenalina te ocupa. E quando você usa o teu tempo direito, o tempo que sobra você vai usar melhor ele ainda. A gente está começando um novo ano. E se a gente não colocar adrenalina espiritual no nosso ano, em questão de 2 meses a gente vai olhar para trás e falar, ou você vai rir de quem você estava em Elul, ou você vai se deprimir e falar onde eu cheguei, porque eu sou aquele verdadeiro. Quando começa o ano, para você não entrar numa bula, não deixa o teu espiritualismo ser uma coisa enjoada. Hoje, agora, eu vou começar a tomar decisões de quanta adrenalina eu vou colocar. Não vou passar um dia do ano sem ter alguma adrenalina espiritual. Adrenalina espiritual não precisa ser você agora pegar uma fruta de 2 horas e meia. Não. Pode ser que hoje eu vou fazer um chesed, eu vou ligar para minha avó, que eu não ligo faz tempo. Pra uma coisa por dia. Você não vai passar um dia do ano sem um foco. Hoje eu vou dar uma tzedakah. Hoje eu vou ler um teilim. Hoje eu vou pegar uma tefilá para ter uma kavaná especial. Porque se você deixar teu ano enjoado, Hashemum mevilidei batalá. Da batalá mevilidei chet. E de repente você vai acordar e você vai falar, eu não sou isso. E de repente você está prestes a entrar no Mabul. Você está na base do precipício. E você está nesse mundo fora, onde gênero não é gênero, homem não é homem, mulher não é mulher, grande não é grande, adulto não é adulto, criança não é criança, pessoas de 18 anos podem faltar respeito com um senhor de 60, pode gritar, pode falar, pode... O jeito que você fala, que não fala, e tudo pode. Como se vestir, como não se vestir, e de repente você está num mundo louco, você está prévio, você está prestes a entrar numa bola. A gente não é isso. A gente acabou de gritar, Karati Becholev, Hashem, eu te chamei com todo o meu coração, e é isso que eu sou, Anen, Hashem, Hukecha, Etzora. Para isso você precisa pôr adrenalina no teu ano. E se você pôr adrenalina, teu ano vai ser maravilhoso. Se você não pôr adrenalina, um dia você vai acordar e teu ano você está perdido. Rabotai, eu queria contar para vocês uma história. Bedidi Havi Uvda, tá bom? Foi comigo essa história mesmo. Na Argentina tem um costume muito interessante, muito legal, tá bom? Eu aproveitei a cada dia que eu tava lá, que eu morei lá desse costume, tá bom? Até que eu cheguei no Brasil, isso não existe aqui, e foi extremamente difícil para mim para reacostumar, tá bom? Na Argentina você vive de noite e você dorme de dia, praticamente isso. Então tem uma Hoc Velo Yavor, lojas em ruas principais, tá bom? Estamos cerrados para siesta, estamos fechados para siesta. Você tem um momento de descansar à tarde. Rock velo yavor, tá bom? Eu lembro andando pela Cabildo, tá? Uma rua perto, às 10 da noite ainda lojas abertas. Tipo, loucura, tá bom? Normal, né? Que você anda 5 já estão fechando persiana. Não. 10 da noite, todas as lojas abertas na Cabildo, tá bom? É uma rua que era perto de onde meus sogros moravam inicialmente. Mas eu lembro de um empresário que morava no meu prédio, 10h30 saindo trabalhar. Não, nunca vi uma coisa igual. Tá? Um mundo totalmente diferente, tá bom? Então, eu também tinha essa religião de fazer siesta, eu ia dormir extremamente tarde, preparava shiurim, um montão de eventos à noite para kiruv, para shiurim, para o que for, mas chok velo yavor, à tarde eu tinha o meu momento de dormir, meu dia não existia, aquele momento eu não existia. Um dia eu estou entrando para dormir, tá bom? E vou te falar a verdade, um homem precisa ter vergonha que 1h30 da tarde ele está deitando para dormir na cama com cobertor, com ar-condicionado ligado. Deveria ter vergonha, tá bom? Mas para mim isso era normal. Minha esposa trabalhava nesse momento, eu já voltei do colégio, já almocei, crianças na escola, só eu, a cama, beleza. E de repente eu vejo meu celular tocar. Um número que desconhecido, eu não conheço o número. Eu decido atender, tá bom? Não vou falar o nome dele, tá bom? Em outros shiurim que eu não estava gravando, eu já falei o nome dele, tá bom? Mas, não sei, eu não acho que um dia ele vai escutar, mas se escutar, realmente, não é o correto viralizar o nome desse senhor. Então, o senhor... Vamos colocar qualquer nome aí, tá bom? Beto Mansur, tá bom? De repente, eu atendo o telefone e falo, quem fala? Beto Mansur, esse não é o nome real, tá? Beto Mansur. Você não me conhece? Óbvio que sim, mas só me ajuda a lembrar um pouquinho, porque eu sou o meu cunhado, Jonathan, me falou para te ligar. Jonathan falou que é teu aluno. Ah, Jonathan! E eu pensei que é o Jonathan B. E na verdade era o Jonathan A. Ah, Jonathan B. Quem é Jonathan B? Caramba, e agora? Jonathan A! Eu tô namorando a esposa dele, a irmã dele! Ah, Jonathan, realmente também é meu aluno. A gente era muito close, realmente tinha uma conexão muito, muito, muito forte. Então, todos os nomes aqui, eu mudei todos os nomes. Então, Beto Mansur, na... Beto, você é o... E eu começo a cair a ficha. Beto Mansur é uma pessoa 100%, 100% antirreligioso, de uma maneira que eu nunca vi. Cada vez que ele precisava chegar perto da sinagoga, ele nunca entrou, ele ficava na porta e precisava fazer de uma maneira que se eu ou meu sogro, os rabinos, né? Ele era o rabino, eu estava ajudando ele, passava, ele não ia cumprimentar, ele ia fazer de um jeito que ele não viu a gente. Ele se recusava a cumprimentar e já sentia no ar o desprezo que ele tinha pela Torá. Ele está me ligando. Fala assim, Beto, o que eu posso te ajudar? Eu gostaria de sentar a conversar com você. Falei, com o maior prazer, agora na sinagoga. Me deu vergonha de falar que eu estava dormindo naquela hora. Eu falei, eu estou extremamente ocupado, estou no meio de uma reunião. Precisa ser agora, agora! Você me dá 15 minutos, 20 minutos eu termino o assunto. Eu pensei, eu saio rapidinho, corro para a sinagoga, eu chego para receber ele. 20 minutos eu não posso. Eu falei, mas Beto, por favor, 20 minutos eu não posso. 20 minutos você não pode? Agora! Eu falo, estou dormindo, estou deitado na cama, na minha casa... Eu estou numa reunião extremamente importante, é urgente, mas eu vou tentar 15 minutos, 10, agora ou não. Roberto, vamos fazer uma coisa assim, eu tento matar isso o mais rápido possível, você me fala o horário, eu vou aceitar, o que você quiser. Pronto, se você não pode ir agora, hoje 7h30 da noite. 7h30 da noite eu tinha um aluno, a gente estava começando o processo dele de chuva, e quando você tem um aluno que está no começo do processo de chuva, a última coisa que você pode fazer é faltar aulas. Você começa hoje sim, amanhã não, dia marcado é dia marcado, e areg vai levar, isso você não perde. Mas eu estou vendo um cara que eu nunca imaginei que ia chegar nele. Ele está me ligando e me pedindo para chegar em mim. Falei, Beto, fechado. Hoje 7h30 da noite. Agora eu ligo para o meu aluno. E meu aluno, Fabrício Franco, nome real. Fabri, como vai? Hoje 7h30. Falei, hoje não tem 7h30. Quê? Falei, escuta. Hoje tem 7h30. Eu quero que você venha para o Magen. Esse negócio lá que se chama Magen Avram. E eu vou te colocar um outro avreja para estudar. Não, se outro avreja eu não venho. Eu falei, Fabri, você não pode me furar? Falou, você está me furando. Eu falei, deixa eu contar a história. Conhece o Beto Mansur? Ele me ligou hoje, ele quer vir conversar. Você está louco? Ele falou, 7h30 da noite. Não, não tem problema, fala com ele. Eu falei, não. Eu tenho uma coisa que eu fixei com você antes. Se você me falar que você não vem estudar, eu cancelo o Beto Mansur e a Shem Azor. Ele é filho de Deus, Deus se ocupa dele. E se você me falar que você vem, eu vou dedicar o tempo a ele e você vai colocar um outro avreja. Você está pronto a perder os ru do Beto ou não? Aí você jogou baixo. Falei, joguei muito baixo. Eu preciso de você na sinagoga, mas eu quero conversar com o Beto Mansur. Falou, fechado, mas você jogou baixo, eu nunca mais vou aceitar isso. Falou, não tem problema. Eu vou tentar não fazer isso de novo, não te prometo. Ele veio, os Dom Avrech, 760000, tá? Beto Mansur, nome, né? Imaginário, ele está na sinagoga. Beto Mansur senta na minha frente, fala, escuta uma coisa, eu vim aqui por força maior, porque eu já estou em desespero na minha vida. Falei, tá bom? Então, depois de tanto, o Jonathan falou que você não vem conversar com o Milan. Ele é um jovem brasileiro. Falou, Rabino, eu não falo. Mas eu falei, ele é jovem brasileiro, legal. Fala com ele. Falei, então, fala comigo. Falou, mas eu vou te falar duas coisas que eu preciso te introduzir antes de a gente começar. Primeira coisa, se você abrir um livro e começar blá, blá, blá em hebraico, eu vou embora daqui, eu nunca mais entro. Escuta, eu não suporto essas coisas. Não tem problema, eu tinha um chumash perto de mim. Sempre você tem um chumash, dá para achar sempre para tirar um lado do Torá. Eu já fui assim, pus na outra mesa e falei, ó, não tem nenhum livro em hebraico aqui na mesa. Mesmo o sidurim que o pessoal resolve, eu falei, tira, não quero nenhum livro na mesa. Pronto. Segunda coisa, eu quero que você saiba, eu sou judeu, mas sou ateu. Eu não acredito em nada. Roberto, aí parou. Isso é mentira. Não é mentira. Isso é mentira, você não é ateu. Você é preguiçoso. Quê? Você não me conhece? Eu falei, te conheço. E esse shiur inteiro a gente falou a respeito, que ele não é ateu. No final do shiur, eu acho que eu já falei em outro shiur, tá bom? Hoje não vem o caso. Ele chegou na conclusão, tá, eu não sou ateu, eu acredito em Deus. Mas o que isso aqui tem a ver com Torá e religião? Ele tá, você quer tudo no mesmo dia? Próxima vez que a gente vier conversar, a gente se fala. A história desse cara, porque ele vem conversar comigo, a história dele é terrível. É uma pessoa que era extremamente pobre, e ele fez muito dinheiro muito rápido. E ele falou que ele foi pisado a vida inteira, e quando ele fez dinheiro, ele decidiu pisar em todo mundo. E agora eu vou mostrar para todo mundo quem manda aqui, que com grana eu faço o que eu quero. E ele me contando, ele é um cara insuportável. Isso eu levei para dentro de casa. Eu levei isso para minha esposa e para minhas duas filhas. Eu quebrei meu casamento com a minha própria mão. Eu não abusei fisicamente das minhas filhas nenhuma vez, mas emocionalmente eu fiz pior que você pode fazer físico. Eu acabava com minhas filhas, emocionalmente. Porque eu mandava no mundo, e eu mando em todo mundo. E eu acabava com minha esposa. E eu acabei com minha vida. E eu termino num divórcio horroroso. Depois, uma vez que eu acabei com minha filha e tirei o carro que ela tinha acabado de ganhar de presente, a famosa história do carro. E aquele divórcio foi que minhas filhas saíram de casa, foram na polícia, fizeram uma denúncia. E eu, há 6 anos, não posso chegar a 4 metros perto da minha filha, senão eu estou preso. E eu estou cada dia mais deprimido, porque todo o dinheiro eu perdi, o casamento eu não tenho, eu vivo de aluguel, e eu, há 6 anos, que não vejo minhas filhas. E um dia elas vão casar e eu sei que elas não vão me convidar. Eu já não sei mais o que fazer, eu não tenho dia, não tinha noite, eu não tenho nada. Eu estou todo o tempo lutando para pagar o aluguel, pelo menos. A empresa foi para o brejo, eu era demais arrogante. Eu destruí minha vida, mas estou deprimido. O que você pode me ajudar? Semana psiquiátrica, eu não sei. Não sei o que você pode falar. E eu comecei a conversar com ele de colocar um pouco a Hashem na vida dele, talvez. Ele falou que já procurou a Hashem, a Hashem não está com ele. Não, mas ele que chutou a Hashem para fora, o sim estava, porque ele sim teve tempos e não teve tempos. E a gente começou a criar uma química muito legal. E depois de algumas aulas, um dia eu decidi conversar com ele sobre o Mechtav Melial. Sobre a ideia do Rav Eliyahu Dessler sobre Koach HaNetina. O que vocês acham? Vocês amam teus pais mais ou teus pais amam vocês mais? Algum filho pode falar que ama o pai mais que o pai ama ele? Ou a mãe? Um pai pode cuidar de 8 filhos. E 8 filhos não conseguem cuidar de um pai. Quando nossos pais estão mais velhos, ele não consegue. E o pai cuidou de 8 crianças, trocou fraldas e fez tudo o que precisava. Pai, mãe, o que vocês quiserem? Paulo Dessler. Ele provou isso, que ele vivenciou em coisas que aconteceu no Holocausto, que ele acabou vendo isso. Que você acha que quanto mais você recebe, mais você ama. Isso é mentira. Quanto mais você dá, você ama. Quando você dá para o outro, o cara que recebe não ama, é o cara que dá que ama. Porque quando eu recebo algo, alguma coisa de uma pessoa, eu começo a me sentir em dívida. Começo a me sentir em dívida. Se eu tenho como retribuir, eu vou retribuir. E se eu não tenho como retribuir, eu tenho vergonha de você e vou me distanciar. E se eu puder jogar uma pedra na tua cabeça, eu vou jogar uma pedra em você. Mas você dá, mas você ama. Porque quando você dá, você tira uma parte de você e você coloca no outro. E a gente só ama nós mesmos. Eu amo eu não amo você. E se tem uma parte de mim em você, eu amo a parte de mim que está em você, falou Rav Dessler. Você quer amar alguém? Dá. Quanto mais você dá, mais você vai amar. Não quanto mais você receber. Se você acha que receber um montão de presentes de alguém você vai passar a amar essa pessoa, você está 100% enganado. Você dando um montão de presentes, você vai passar a amar essa pessoa cada vez mais. Porque tem uma parte de você no outro. E eu comecei a falar, eu falei, escuta uma coisa, Beto, né? Escuta uma coisa, Beto. Você precisa achar alguém para dar. Você quer sorrir de novo. Eu não sei como fazer isso. Você não tem uma esposa para amar. Você não tem dinheiro para amar. E você não tem suas filhas. E eu tentei falar com o Rabino, que elas entraram num processo de kiruf, tá bom? No menorá, da Argentina. E eu cheguei no Rabino dessas meninas. Eu falei, escuta uma coisa, senhor, você precisa me ajudar. Ele falou, qual é a história? Você tá com fulano e ciclana? Tô! Eu tô com o pai, não quero falar mais com você. Desde a história do carro, eu falei, já escutei a história. As meninas estão traumatizadas. Milano, escuta uma coisa, eu gosto de você e gosto do teu trabalho. Eu já escutei muito, a gente tinha muitos alunos em comum, eu e esse fulano, tá bom? Um cara genial, não teria nenhum problema de falar o nome dele, só não quero associar aí sobre a história aqui do não Beto Mansur, tá bom? Mas escuta uma coisa, esse caso, mínimo 1 ano a mais, para tentar curar e ver se dá. Eu não sei se mais alguma vez na vida elas vão querer meu pai. Escuta, eu não tô com você nessa e eu não vou te apoiar nessa. Eu não vou te chegar perto dessas meninas se você quer trazer o pai de volta. O caso era desesperador. O trauma delas é gigante. Eu falei, tá bom, entendo. Então eu agora estou falando com o Beto e falo, Beto, escuta uma coisa. Você precisa achar alguém para dar. Você está esperando receber. E não é recebendo que você vai virar feliz, é dando. Falou, o quê? É dando. Como assim? É dando, eu estou te falando. Ele começou a pensar. E ele, dentro de todos os vícios que ele tem, roía unhas e peles, e fumava, e bebia. Ele começou a fazer associações anônimas, como se chama isso? Né? Essas coisas anônimas. Ele falou, tem um cara pior do que eu lá com vícios. Tem um cara pior do que eu. Eu não quero falar que ele fez lá com a família, não sei o quê. Ele é pior do que eu. Ele é mais deprimido do que eu. Falei, ótimo! O que você pode dar para ele? Falou, quem quer receber de mim? Falei, eu vou pensar. E a gente discutiu algumas ideias. Ela falou, tá, semana seguinte, terça-feira, 7:30 da noite, eu tô sentado no Magen Avraham e eu recebo um abraço de urso, tá bom? Eu tô falando pro bom sentido. E eu vou levantar, Beto Mansur tá me dando um abraço e um beijo. Fala, Milan, eu tô feliz! Eu falei, que foi? Eu escutei o que você falou e eu tô feliz. Eu falei, que foi? Shabbat de manhã, pena que foi Shabbat, eu levantei meu telefone e liguei para aquele cara que é pior do que eu. Eu falei, escuta uma coisa, 8 da manhã você deve estar, eu sei que você não dormiu. 8 da manhã, fim de semana! Porque eu também não dormi. Porque só dorme quem está feliz, e a gente não está feliz. E você está sozinho que ninguém fala com você, é verdade. Eu acabei de alugar 2 bicicletas, eu quero dar uma volta, eu e você, na Praça de Palermo. E a gente, durante 1h30, a gente deu uma volta, e a gente riu, e a gente bebeu, e a gente fumou. Bebeu, acho que foi refrigerante, acho que lá não foi álcool, tá bom, 10 da manhã de sábado, não acho que ele saiu beber álcool. E eu fiz uma pessoa feliz. Você sabe quanto isso me deu? Eu estou feliz desde sábado até hoje. Eu ainda estou feliz. Hoje vamos fazer uma nova lição de casa. Me ensina a dar mais. Rabotai, vamos começar a colocar pontos durante o ano para ser conectado com Hashem. E esse segredo que eu estou dando para vocês é que quando você dá, você recebe. A pessoa, quando dá, ele recebe muito mais do que o outro que recebeu. Eu não estou falando aqui de tzedakah. Eu estou falando em pontos espirituais, no que vocês quiserem. Não deixa o teu ano ser enjoado. Porque se teu ano está enjoado, você vai se encontrar na beira do mambulo. Se teu ano tiver verão, inverno, primavera, outono, faz o teu ano ser uma grande folclore. Faz o teu ano estar cheio de, como se chama, de emoções. Cada dia pensa, hoje como me conecto. E todo momento que você pensou que você deu para Hashem, você vai começar a perceber como você recebeu, como o teu ano vai ser maravilhoso e quantas coisas vão ser grandes. Porque Yom Kippur não é o dia mais importante do ano, que ninguém mudou do dia para a noite. O dia mais importante do ano começou agora, quando o ano começou. Hazak u Baruch.